sobre a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 14 de fevereiro de 2023. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata eletrônica da segunda sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária. Abertura dia 8 de fevereiro de 2023, às 9h38. Encerramento dia 8 de 2 de 2023, às 12h09.
Coloca a ata em discussão. Não havendo manifestação, declara a ata aprovada da sessão anterior. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 14 de fevereiro de 2023. Expediente. Matérias a serem lidas. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de emenda à Lei Orgânica. Vereadores. Delegada Fernanda, Hermes Costa, Ciedo do Sacolão, Valdson José, Luciano Martins, Professor Schneider, Hélio de Iraci Chegou, Simone Ribeiro e Nema. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2023. Adiciona os parágrafos 14 e 15 e altera os parágrafos 4º, 6º e 9º do artigo 138 da Lei Orgânica do Município de Formosa.
O projeto será encaminhado às comissões. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 4/23.
Requerimento, vereadores, delegada Fernanda, Hermes Costa, Ciedo Sacolão, Valdson José, Luciano Martins, Professor Schneider, Hélio de Iraci Chegou, Simone Ribeiro e Nema. Requerimento número 4 de 2023. Requer, nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que seja solicitado ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, o levantamento das áreas do município que podem ser cedidas ao Estado para implementar nova rodada do programa para ter onde morar, casas a custo zero, a fim de minimizar o déficit habitacional da cidade.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Senhor presidente, nobres colegas, esse é um tema que nos é muito caro, a todos nós vereadores, a toda a nossa cidade. Já antecipamos esse assunto na semana passada, após a visita à Agência Goiana de Habitação. Já havia dito que ia fazer esse requerimento. Ontem, os senhores também estiveram na agência e puderam ouvir também, novamente, esse compromisso do Dr. Pedro Salles, secretário de Infraestrutura, de fazer uma nova rodada do programa Para Ter Onde Morar. Esse que é um programa do governo do Estado de Goiás para a construção de casas populares a custo zero. Mas, para isso, o município precisa fazer a sua parte, precisa oferecer as áreas onde vai ser possível construir essas casas. Então, nós, enquanto vereadores, legítimos representantes do povo, é fundamental que a gente cobre do executivo, que faça a sua parte, para que, então, seja oportunizada a construção de novas casas aqui na cidade. Já tem 50 sendo construídas, mas a gente sabe que, no município de 120 mil habitantes, a gente precisaria de muito mais casas para nosso povo e para nossa gente. Peço, então, que os colegas aprovem esse requerimento, quem tiver interesse em assinar também vai ser muito bem-vindo juntos, na esperança de que, no máximo, em 30 dias, esse levantamento já seja feito, já seja encaminhado para essa casa e já no próximo mês a gente possa discutir, trazer essa resposta efetiva para a nossa população.
Vereador C. Parte, vereadora. Todos nós aqui de Formosa, vereadores e moradores da cidade, sabemos a dificuldade e a necessidade com urgência dessas casas, porque sabemos que tem muita gente, na época da chuva, sofre muito. E às vezes, vereadora delegada Fernanda, 50 casas, é uma beleza, mas ainda é muito pequena ainda pela quantidade de gente que necessita das casas, das suas moradias, aqueles que não têm condições de ter sua moradia própria. Obrigado, vereadora.
É isso, senhor presidente. Então, peço aos colegas a votação em favor desse requerimento, que a gente juntos consiga avançar.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, nós vereadores, só para acrescentar aqui o requerimento dos nobres, nós estivemos ontem, né, presidente, junto ao secretário da CEINFRA, o doutor Pedro Salles, e na ocasião a gente fez um pedido para ele a possibilidade do Estado lançar mais casas populares aqui no município de Formosa. Ele se dispôs, sim, a lançar mais casas no município de Formosa, só precisa da parceria do executivo. Eu conversei com o executivo hoje, ele falou que já está em conversa também com o pessoal da GEAB, com o Pedro Salles também, e já tem mais de 60 lotes para fazer essa parceria para essas casas populares no município de Formosa. Só lembrando que são lotes, todos eles, todos com os documentos, tudo certinho. Ou seja, a prefeitura vai doar os lotes e o Estado vai vir construir. Então, já tem essa conversa aí e são mais 66 lotes, se eu não me engano, que a prefeitura vai estar fazendo ação, além dessas 50 que já estão em andamento.
Só uma parte, vereadora?
Sim.
Que bom, então, hein? Notícia ótima, então, já. Sim. Que está... A maioria, o terreno, né?
Porque quando a gente nós estivemos lá ontem, vereador Ciei, e aí a gente perguntou, né, para o secretário a possibilidade de aumentar as casas aqui em Formosa, o que que precisava. Ele falou assim, olha, né, ele falou, ó, a gente está disponível, a gente vai sim, né, consegue aumentar para vocês a casa lá no município, desde que o executivo venha, né, disponibilize mais lotes. E aí eu conversei com o prefeito Gustavo Marques hoje, ele falou que já está nessa negociação, sim, com o secretário da GEAB, e que já tem mais 60 lotes, todos documentados, já pronto para fazer essa doação para o Estado começar a construir também. Além das 50 que já está em andamento, temos aí mais 60, previsão de mais 60 casas, né? Lembrando que já tá toda documentada, tudo certinho, já para fazer essa doação para o Estado.
Na hora que foi citado com ele lá, né, ele falou, arruma o terreno que nós resolve o resto.
Verdade.
Então, ele dispôs imediato. Então, verdade. Como já tem um terreno aí, já está bem adiantado.
Bem
então.
Adiantado, graças
então,
a Deus.
Parabéns para a senhora e também a delegada Fernanda também, que está sempre no anseio desse povo aí também. Obrigado, presidente.
A população agradece, né, vereador?
Senhor presidente.
Obrigada, senhor presidente.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nema.
É interessante a questão do requerimento, porque a gente saber, né? Saber é onde a gente vai, né? Porque, de repente, a gente solicita, por exemplo, nós estamos com uma solicitação, como eu citei aquele dia, de mais ou menos 500 casas para Formosa. Claro, que envolve o governo federal e envolve estadual e municipal. Não tem jeito de ser separado. E não adianta vir, né? Se aí depois não ter o terreno, né? Então, é importante a gente saber o que tem para estar aí reivindicando esse negócio. Inclusive, a gente também está reivindicando para os distritos, né? 50 casas para cada distrito.
Ué.
Então, ou seja, pedir não custa nada, né?
Uma parte,
então,
vereador.
É interessante a gente ter esse levantamento, sim.
Uma parte aí, por favor. Sim, o senhor esteve presente conosco lá ontem, né, viu? É igual eu sempre falo, vereador. Bom demais requerimento, com certeza eu votaria a favor. Tudo que é esclarecer, tirar dúvida, ajuda aqui nessa casa transparente, a gente vota a favor. Agora, igual eu falo para o senhor, não é dinheiro do vereador fazer requerimento, fazer tudo mais, o vereador tem que cobrar e estar presente. Como o senhor estava lá ontem, o CIEI e demais vereadores, muito importante. A gente fazer o ofício, requerimento, mas acompanhar de perto. O presidente da casa também estava lá, né? Saímos aqui, né, presidente, no sufoco, fomos e voltamos na mesma toada, né? Então, parabéns a todos envolvidos, Hermes, né? É bom você pedir, mas é bom você acompanhar e cobrar também. Com certeza, serei favorável, sim, senhor, a esse requerimento, porque, vou falar para o senhor, não voto contra o vereador.
Não, com certeza. E é importante, Truvão, a gente ir na fonte, porque é o que eu falo para você. Hoje, a questão da habitação é uma união entre federal, estadual e municipal. Então, não adianta dizer que vem a habitação do Estado se não for verba do federal. E do município, assim, vice-versa. Então, para a gente saber até... aonde a gente vai, a gente precisa saber o que que tem. É interessante, porque hoje a gente começou um ano diferenciado, onde nós temos que correr atrás de política pública. Começou um novo governo, entendeu? Nós temos que saber as intenções do governo, como a gente já sabe. Então, se a gente já está por dentro disso aí, eu acho que a gente, para correr atrás de uma demanda, a gente tem que saber o que, que o município tem para acomodar tudo isso aí.
Só uma parte, Trubão.
É importante.
Com a palavra, o vereador Cier.
Está na minha fala. Eu pedi a parte para você. Ah, não, beleza.
Achei que o senhor já tinha terminado. Não, não.
Eu estava terminando a fala do Trovão.
Está na fala do Trovão. Então, obrigado, presidente.
Eu finalizo, então você já passou a parte para você mesmo.
Obrigado, senhor presidente. A questão do requerimento é só para trazer mais clareza, né, para a população. Que às vezes muita gente fica aí, eu não fui contemplado nas casinhas, eu preciso. E tem gente que não precisa e foi contemplado. Então, às vezes, um requerimento aqui traz mais transparência para a população e comprova que nós estamos correndo atrás também.
Uma parte, vereador, não encerra agora, não.
Uma parte também.
Só para colaborar com Vossa Excelência e com os demais vereadores que não estiveram presentes ontem na reunião, o presidente deve manifestar aí, que ele tem, né, ele vai manifestar assim sobre a ação nossa ontem. Também fomos atrás do problema da água do JK, e não só do JK, como de Santa Rosa e do Bezerra, né? Que depende, e o presidente lá, o doutor Pedro Salles, deixou bem claro, depende exclusivamente,
vereador,
do executivo.
Vamos discutir no tema livre, que aí todo mundo participa.
Não,
do debate.
Só para mim dar uma adenda, eu sei que você e o presidente vão falar.
Porque senão tira do foco aqui do requerimento dos vereadores.
Então, só para isso, você viu, vereador, já encerro aqui minha palavra.
Eu consulto o plenário se nós podemos votar por aclamação o requerimento. Ok?
Só para
a jurídica autoriza, senhor presidente? Porque parece
requerimento
que tem algumas coisas
não tem
que...
Requerimento não tem problema.
Não? Tá ok.
Pode.
Aliás,
uma palavra, vereador, só para contribuir.
Regimentalmente, se o senhor presidente não quiser nem colocar em apreciação para a votação plenária, pode encaminhar para quem é de direito, que no caso executivo. Regimentalmente, pode.
Qual a palavra, vereador Com?
É uma luta, né? O Nema foi muito feliz aqui. Quando a gente pensa no, sempre na cidade, nossos distritos também estão precisando de muito. E esse requerimento já teve na gestão próxima passada deles mesmo, do Nema, dos meninos da meu irmão, da Roberta. Então já é uma luta que vem, né? E se começo de mandato, sempre assim, está todo mundo muito bonzinho, é hora de aproveitar os deputados e os governadores para que eles liberem, né? Antes que o lobo vá lá e pega. Então o ato que nós fizemos ontem, de todo mundo, de oposição, situação, centrão, e sempre todo mundo, para todo mundo escutar da boca dele o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Essa é a intenção da Câmara, igual nós fizemos agora cedo lá com o Zé Nelto, é isso aí, unir para as coisas saírem para Formosa e não desmanchar para não vir nada. Obrigado, presidente. Obrigado, Nema.
Requerimento 4/23, aprovado por unanimidade do plenário presente. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Por aclamação, né, senhor presidente?
Sim, já foi aprovado por aclamação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Indicações de autoria do vereador Nema. Número 458 de 2023. Contratar a guarda permanente para a escola Júlio César de Lacerda, no distrito de Santa Rosa. Número 459 de 2023. Construir vestiários com banheiro no campo de futebol do distrito de Santa Rosa. Número 460 de 2023, construir vestiários no banheiro do campo de futebol do distrito JK. Indicações da vereadora Kátia Rodrigues. Número 888 de 2023, providenciar manutenção geral da iluminação pública em toda a extensão da Avenida Ivone Saad, bairro Centro. Número 889 de 2023, sugerir a revitalização do calçadão às margens da Lagoa Feia em substituição dos bancos e a substituição dos bancos e lixeiras. Número 890 de 2023, promover eventos, campanhas e palestras para as mulheres durante o mês de março em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março. Indicações do vereador subtenente Clésio. Número 7 de 2023, fazer limpeza geral do cemitério municipal do bairro Formosinha. Número 8 de 2023, fazer limpeza geral do cemitério Cruz das Almas. Número 9 de 2023, criar programa de atendimento e acompanhamento domiciliar ao paciente terminal de câncer no âmbito do município de Formosa. Indicações do vereador Mundim. Número 658 de 2023, realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Avenida Rifânia, bairro Abreu. Número 659, 2023, realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 3 do bairro Parque Serrano, número 660/2023, realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua 1 do bairro Parque Dom Bosco. É, indicações do vereador Wellington de Paiva, o Conde Paiva, número 232 de 2023, fazer patrulhamento e encascalhamento na estrada que liga a Fazenda Caraibinha, no distrito JK. Número 233 de 2023, fazer patrulhamento e encascalhamento na região da Boa Esperança, do distrito JK. 235 de 2023, fazer patrulhamento e encascalhamento na região do assentamento Piratininga, no distrito de Santa Rosa. Indicações da vereadora delegada Fernanda, 379/2023, disponibilizar como forma de pagamento para impostos e taxas o PIX, meio de pagamento eletrônico instantâneo. É, indicações do vereador Felipe Vilarins, 733/2023, fazer micro-revestimento asfáltico na Rua 1 do bairro Bosque 2. 734/2023, fazer micro-revestimento asfáltico na Rua 10 no bairro Bosque 2. Número 735/2023, fazer micro-revestimento asfáltico na Rua 11, do bairro Bosque 2. Indicações do vereador Hermes Costa. Número 388/2023, sugerir troca de lâmpadas queimadas na Rua 10A, próxima à quadra 29, no bairro Jardim Bela Vista. 389/2023, sugerir operação tapa-buracos na Avenida A, próximo à Assembleia de Deus, setor Parque da Colina. Número 390/2023, sugerir a operação tapa-buracos na Rua 10A, próxima à quadra 29, no setor Parque Colina, Parque da Colina. Indicações do vereador Índio de Assis. 307/2023, fazer limpeza na Rua Eduardo José de Paiva, no bairro Jardim Califórnia. 308/2023, fazer limpeza geral na Rua 9, do bairro Parque Vila Verde. Vereador João Batista, número 473/2023, realizar a operação tapa-buracos na via 14, quadra 59, frente ao lote 1, no setor de Chácaras Abreu. 474/2023, realizar a operação tapa-buracos na Avenida Circular, em frente ao lote 550, no bairro Jardim América. Número 475/2023, realizar limpeza, roçagem, na Avenida Governador Bernardo Saião, em frente ao lote 143, no bairro Jardim Califórnia. Indicações do vereador Joelson Trovão. Número 813/2023, fazer faixa de elevação na Rua Marechal Cândido Rondon, na quadra 44, no bairro Jardim Califórnia. Número 814/2023, fazer faixa de elevação na Avenida Rifânia, em frente ao número 1632, bairro Abreu. Número 815/2023, fazer troca de lâmpadas na Avenida Brocotó, quadra 06, lote 25, número 25A, bairro Jardim Oliveira. É, indicações do vereador Cedo Sacolão. É, número 938/2023, fazer pintura da faixa de pedestres em toda a extensão da Avenida Tancredo Neves. Número 939/2023, fazer pintura das faixas de pedestres em toda a extensão da Rua Visconde de Porto Seguro. É, só comunicando aos colegas que na pauta anterior houve um erro de digitação e essa indicação que eu vou ler agora veio em nome de outro vereador, mas é do vereador Luciano Martins. Indicações do vereador Luciano Martins, 633/2023, providenciar pista de caminhada e ciclismo na margem esquerda da BR-020 entre os municípios de Formosa Goiás ao distrito, entre o município de Formosa Goiás ao distrito do Bezerra. Indicações da vereadora Roberta Brito. 892/2023, criar medidas de prevenção à violência contra educadores da rede de ensino municipal. 893/2023, criar programa destinado a promover a limpeza dos bairros da cidade por meio de mutirões envolvendo as lideranças e associações de bairro. Indicações do vereador professor Schneider. 159/2023, fazer reforma da quadra coberta poliesportiva na Escola Municipal Maria das Dores, no bairro Vila Verde. 157/2023, construir um ponto de ônibus coberto na Avenida Oeste, em frente ao Centro de Reabilitação, próximo ao Colégio Militar, no bairro Jardim Oliveira. Número 158/2023, sugerir que seja inserido na instituição da Guarda Municipal um grupo de patrulhamento tático, RUMO, Ronda Ostensiva Municipal Urbana. Indicações da vereadora Simone Ribeiro, número 488/2023, realizar recapeamento asfáltico na rua projetada no setor sul entre a via 10 e o anel viário. Número 489/2023, realizar limpeza e capina na rua projetada do setor sul entre a via 10 e o anel viário. Número 490/2023, construir parquinho na área próxima à via 10 do setor sul. Indicações do vereador Valdson José. Número 82/2023, realizar uma reforma geral no Parque Infantil da Praça Bairro Parque União. Número 83/2023, realizar uma reforma geral na quadra de esportes da Praça do Bairro Parque União. Número 84/2023, realizar uma reforma geral na Academia Popular da Praça do Parque da Praça do Bairro Parque União. Indicações do vereador Hélio de Iraci chegou. Número 948/2023, fazer reforma na Unidade Básica de Saúde UBS-4 do bairro Jardim América. Número 949/2023, providenciar limpeza na parte interna no espelho d'água do Laguinho do Abreu. Número 950/2023, intensificar o combate ao mosquito da dengue com mutirão de limpeza e uso de fumacê.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências. Quero aqui agradecer a presença do Passarim, da minha amiga Amélia Morena. Muito obrigado por nos acompanhar aqui neste dia de hoje. Ao pastor Jota Lima, a todos os funcionários dessa casa que estão no plenário. Passamos para a ordem do dia. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária número 110/23, em segunda fase de discussão e votação.
Projetos em segunda fase de discussão e votação. Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Autoria, vereadora delegada Fernanda. Projeto de lei ordinária número 110/2022, dispõe sobre a contratação de empréstimos pelo Poder Executivo de Formosa, Goiás.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora delegada Fernanda.
Senhor presidente, primeiro cumprimentar também todos aqui presentes, na pessoa do seu Edivaldo Passarinho, todos que nos assistem, público, aos colegas vereadores, aos funcionários aqui dessa casa. Senhor presidente, esse projeto de lei é um projeto importante para o nosso município, onde ele vem trazer algumas balizas para que o Poder Executivo, seja ele qual for, quem quer que seja sentado na cadeira do Poder Executivo, que ele tenha responsabilidade no momento em que for fazer a contratação de empréstimos. A gente precisa lembrar que, muitas das vezes, esses empréstimos que são feitos pela Prefeitura, eles acabam passando uma gestão para outra. Então, o prefeito, talvez, ele faça um empréstimo hoje, e o próximo prefeito ou prefeita é que vai ter que pagar a conta. É importante também que toda a nossa sociedade entenda, muito antes até de ser feita a contratação e autorização para o empréstimo, para que vai ser utilizado aquele dinheiro. Eu lembro aos senhores que a gente teve uma votação em uma sessão extraordinária nessa legislatura, onde o prefeito ele pediu autorização para fazer um empréstimo na casa de 14 milhões de reais do Banco do Brasil. E o projeto ele não deixava muito claro para que seria utilizado esse valor. Então, nós, enquanto representantes do povo, nós, enquanto pessoas que estamos realmente interessados em cuidar dos cofres públicos, em trazer mais transparência também para os atos do Poder Executivo, é importante que tenham essas balizas, essas diretrizes, para que, então, no momento em que o Executivo envie uma lei para pedir um empréstimo, que ele passe o mínimo de informações, como, por exemplo, para que vai ser usado esse dinheiro, qual exatamente vai ser essa obra que vai ser feita, o serviço que vai ser realizado. Tem aí pareceres de técnicos também que vão mostrar efetivamente o gasto, justificar esse gasto. A gente está falando aqui de quantias vultosas. Nós temos um orçamento de 382 milhões de reais, então 14 milhões ele é realmente considerável, dá para fazer muita coisa, mas precisa ser feito com responsabilidade. Então, esse projeto, senhor presidente, é um projeto inspirado em uma lei que já existe em Belo Horizonte, né, na capital mineira, e não há motivos para que Formosa fique para trás dessas boas práticas, para que a nossa cidade traga o que há de melhor Brasil afora e que a gente consiga avançar na gestão de riscos da administração pública, no bom uso do recurso público. Com certeza, a nossa população vai ficar muito mais satisfeita em saber para que e para onde está sendo utilizado o dinheiro público. Então, peço aos pares a aprovação desse projeto, por ser algo que venha somar com qualquer gestor que pretenda ser responsável no uso do dinheiro público aqui na nossa cidade. Obrigado.
Não tendo ninguém mais para discutir, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos no projeto 110/22.
Não, melhor. Vai discutir? Ah. Mas a gente discutiu. Faça a acolhida, secretário. Projeto de lei ordinária número 110/22, de autoria da vereadora delegada Fernanda, em segunda fase de discussão e votação. Em votação, como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Caminhando o meu voto, quero cumprimentar aqui o público presente, na pessoa da minha amiga Amélia, que está hoje nos prestigiando, nos brindando aí com a sua presença ilustre, meu amigo Passarinho, que está ali também, e toda a audiência que nos assiste. Eu quero dizer que todo projeto que visa dar transparência para a administração pública, ele é importante sim, e jamais vou fazer oposição a atos de transparência em qualquer casa que seja, seja do Executivo, seja aqui nesta Casa de Leis. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Oi. Oi. Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Joelson Trovão, voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Valdson José?
Encaminhando meu voto, transparência nunca é demais, né? Então, dar transparência, ser direto, ser assertivo, para que o povo entenda o que está acontecendo, é pressuposto básico de um país onde você tem responsabilidade fiscal. Então, com certeza, eu voto sim. Parabéns, vereadora.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Cumprimentar aqui o Passarinho, que se não cumprimentar aqui, presidente, ele fica bravo. Cumprimentar aqui a Amélia Moreno, obrigado pela presença, e chefe de gabinetes, assessores que estão aqui presentes. Com certeza é importante esse projeto e voto sim.
Encaminhando o meu voto, queria reafirmar meu compromisso de que sempre que projetos venham com o objetivo de dar mais transparência a essa casa, terão sempre o meu apoio, estarei sempre brigando por eles. Parabéns, delegada Fernanda, por mais esse projeto. E traga os projetos que não vieram nos outros momentos, a gente vai trazer novamente para discussão aqui o plenário. O meu voto é sim.
Projeto aprovado, projeto 110/23, por unanimidade dos presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária do Legislativo, número 111/23, em segunda fase de discussão e votação.
Projeto de lei ordinária número 111 de 2022, de autoria da vereadora delegada Fernanda, dispõe sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham praticado atos de lesa humanidade, tortura, exploração do trabalho escravo, racismo, violência doméstica e violação dos direitos humanos, bem como aquelas que praticaram crime de corrupção ou ato de improbidade administrativa no município de Formosa.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Chegamos, então, nessa segunda fase de discussão desse projeto. Esse é um daqueles projetos, senhor presidente, que, na verdade, nem precisaria vir para ser votado, né? Porque o que se espera de uma sociedade que seja democrática, que respeite os direitos humanos, é que pessoas que pratiquem esses atos de lesa humanidade, tortura, exploração do trabalho escravo, racismo, violência doméstica, violação dos direitos humanos, corrupção, improbidade administrativa, para que elas nunca tenham espaço na administração e menos ainda que elas sejam homenageadas. Mas, como às vezes acontece situações onde a gente acaba ficando constrangido, onde vem algum tipo de homenagem a uma pessoa que, infelizmente, né, cometeu algum tipo de crime, venho propor esse projeto para que todos nós cheguemos a esse consenso de que existem algumas pessoas que não devem receber algum tipo de homenagem por parte dessa Câmara, por parte do Executivo, enfim. Eu preciso destacar aqui que a nossa Constituição, ela garante o direito às pessoas a serem consideradas inocentes até o trânsito em julgado. E é isso que está previsto também nessa lei. Então, ninguém que ainda que tiver algum tipo de processo criminal envolvendo essas práticas de crimes, se essa pessoa ainda não tiver uma sentença com trânsito em julgado, não vai incidir esse projeto de lei, que eu espero que se torne lei. Então, a gente tem esse cuidado para que seja garantido o devido processo penal, o contraditório, ampla defesa, e só então, no momento em que houver uma sentença com trânsito em julgado, é que essa pessoa seja impedida de receber algum tipo de homenagem. Então, peço também aos colegas, né, esse voto afirmativo, esse voto sim, para que a gente consiga amadurecer enquanto parlamento, enquanto sociedade, e deixar realmente essas pessoas, assim como o projeto da vereadora doutora Kátia, que veda a nomeação de agressores de mulheres para cargos comissionados, para cargos no executivo, cargos comissionados, são importantes avanços, são pequenos passos, mas que lá na frente a gente consegue um grande avanço, que é efetivamente cuidar das nossas mulheres, das nossas crianças, da nossa sociedade, cuidar para que pessoas que cometem crimes abjetos não venham a ser, muitas das vezes, aí, receber algum tipo de benesse ou até mesmo de homenagem por parte dos poderes constituídos. Então, peço aos senhores a aprovação também dessa matéria para que a gente possa avançar aqui nessa casa e na nossa cidade. Obrigada.
Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos no projeto 111/23.
Projeto de lei ordinária 111/22, em segunda fase de votação. Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Caminhando meu voto, eu quero parabenizar a vereadora delegada Fernanda pela propositura desse projeto, que corrobora com o projeto que já existe, que é a vedação, né, de se contratar, da contratação pública de agressores de mulheres e meninas. Esse tipo de premiação, esse tipo de reconhecimento, é como se nós estivéssemos congratulando e festejando com alguém que chega numa festa sem ser convidado. E é importante esse projeto, porque nós não podemos premiar essas pessoas. Essa casa ela tem que manter um padrão de reconhecimento, e essas pessoas elas não merecem reconhecimento desta casa, essas pessoas não merecem estar ocupando cargos públicos, posições no município, e ainda ser premiado com altos salários. Nós já passamos aqui, nesses 2 anos, eu vi passar aqui premiação, condecoração de agressor de mulher. E me causou um constrangimento enorme, mas para não deixar o colega que estava fazendo a homenagem também constrangido, eu resolvi não dizer e não expor. E essa lei, ela vem justamente para evitar esse tipo de constrangimento, tanto o de quem está oferecendo, que às vezes não conhece da conduta, né, da pessoa, ou de algum processo que esteja em curso, e também de quem está sendo submetido à aprovação aqui nesta casa. Então, é importante todos os projetos que vierem com esse teor, Vereadora Kátia Rodrigues apoia, aprova e vota sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim também.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Oi, voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, em 6 anos de mandato eu fiz 3 moções. Só 3 moções. Eu olho bem antes de dar uma moção, estudo bem. Parabéns, vereador delegado Fernando, pelo projeto. Com certeza meu voto é sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto, parabéns, vereadora delegada Fernanda. Muito bem assistido esse projeto seu aí, que às vezes deixa de homenagear uma pessoa que realmente precisa e necessário receber uma homenagem, deixa de homenagear e homenagear outras pessoas, tanto faz homenagem, carga, essas coisas. Então, parabéns mais uma vez, meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Valdson José?
Com certeza eu voto sim, um projeto bem, muito bem pensado, né? Muito bem assertivo. Parabéns, vereadora. Meu voto é sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Produção, ele quer aparecer.
Vota logo, Henrique Patrick.
Só estou cobrando direito aqui, né? Realmente tem. Eu voto, não sabe nem quem eu votei. Então, eu voto sim, viu? Vou prestar atenção, meu irmão.
Isso aí. Encaminhando o meu voto, parabéns, delegada Fernanda, por mais esse projeto muito assertivo. E o meu voto é sim.
Projeto 111/23, aprovado por unanimidade dos presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de resolução do Legislativo 12/23, em segunda fase de discussão.
Projeto de resolução de autoria dos vereadores, delegada Fernanda e subtenente Clésio. Projeto de resolução número 12 de 2022. Modifica o dispositivo de resolução número 68. De 22 de setembro de 2021, que institui no âmbito da Câmara Municipal de Formosa a honraria policial militar destaque do ano.
Pela ordem, seu presidente, primeiro secretário, eu queria tomar nota aqui dessa propositura. Nós vereadoras também assinamos juntos esse projeto e não está constando aqui.
Eu, a vereadora Kátia e a vereadora Diogo. Simone, não está constando. Nós assinamos logo depois da sessão que a gente falou. Né?
Vai colocar na pauta de amanhã, para a terceira fase.
Então eu vou iniciar a leitura. Então, as 3 vereadoras assinaram novamente?
As 3.
Vamos iniciar.
Eu acho que a Simone também assinou. As 4 vereadoras, viu, primeiro secretário?
Diogo. Coloca Simone.
Primeiro secretário, as 4 vereadoras.
Simone, Kátia, Roberta e Elton de Paiva. Pode fazer.
Então, projeto de Projeto de resolução de autoria dos vereadores, delegada Fernanda, subtenente Clésio, vereadora Roberta Brito, vereadora Kátia Rodrigues e vereadora Simone Ribeiro. Vereador Conde Paiva e mais alguém? Projeto de resolução número 12 de 2022, modifica o dispositivo da resolução número 68, de 22 de setembro de 2021, que institui no âmbito da Câmara Municipal de Formosa a honraria policial militar destaque do ano, a honraria policial civil destaque do ano e a honraria bombeiro militar destaque do ano.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Parabenizar o vereador Clésio, que começou aí com essa ideia, vereador da propositura, e aí no dia, e passou despercebido por nós, né, vereadora Kátia? E aí, no dia que o senhor foi entregar a honraria, mas a vereadora Kátia conversando, a gente falou, gente, mas e as meninas, né? Como é que fica aí? Sugerimos para o senhor acatou, né, a nossa sugestão. E obrigada por ter cedido aí é nos incluir, assinar junto. É muito importante cada conquista que nós mulheres temos nesse parlamento, dentro da sociedade. E mais importante ainda, vereador Clésio, quando nessa conquista nós temos um homem como o senhor, como vereador, como os vereadores dessa casa, apoiando a conquista das mulheres, junto, ombrando junto a vocês. Muito obrigado mais uma vez pela gentileza do senhor de incluir aí. Saiba que é muito importante para nós mulheres, tá? Obrigada. Obrigada, senhor presidente.
Mais alguém que queira fazer uso da fala?
Queria falar, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Senhor presidente, ratificando o que a fala da vereadora Roberta Brito, realmente é sempre importante a gente honrar, homenagear os profissionais da segurança pública, que tantas vezes dedicam as suas vidas, inclusive com risco à própria vida, para atender a nossa sociedade, a nossa comunidade. E, então, agiu muito bem o vereador subtenente Clésio quando criou essa honraria aqui nessa casa para homenagear a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Policial Civil. Mas a gente realmente observou que, talvez por, não sei, né, uma questão que existe, quando a gente pensa em homenagear, talvez porque existam mais homens do que mulheres nas corporações, acabou que nenhuma mulher foi homenageada naquela oportunidade. E isso causou um incômodo em nós, mulheres, vereadoras aqui dessa casa, a vereadora Roberta Brito, doutora Kátia, Simone Ribeiro, e aí mais que rapidamente a gente procurou o senhor, subtenente Clésio, para fazer essa emenda, e o senhor também, com muita hombridade, aceitou de pronto que a gente fizesse essa emenda. Então isso também mostra a grandiosidade do senhor para essas pautas, para as pautas das mulheres, para que a gente tenha mais representatividade feminina e que para as mulheres que estão à frente das delegacias, das viaturas de polícia, das viaturas dos corpos de bombeiro, para que elas também sejam homenageadas como é de direito. Então, agradecer imensamente ao senhor, agradecer a todas as colegas vereadoras que assinaram junto e na certeza e na esperança de que esse ano nós vamos fazer uma festa ainda mais linda do que foi o ano passado, porque agora nós teremos não apenas homens, mas também mulheres sendo homenageadas aqui nesse plenário. Obrigada.
Passa a palavra ao vereador subtenente Clésio.
Eu que agradeço, vereadoras, e realmente foi bem lembrado no dia aí, não tinha uma presença feminina, né, e com certeza nós precisamos de homenagear que faz o mesmo serviço, né, o mesmo trabalho e com competência. E aí está vindo também o projeto que eu assinei você, eu assinei junto com você, que é da Polícia Técnica Científica, não é isso? E também da
Polícia Penal.
Polícia Penal. E também tem o da Guarda Municipal, que vai vir na próxima sessão. E com certeza estamos aí para trabalhar junto. É importante homenagear as pessoas realmente que prestam um bom serviço e realmente de excelência no nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Só uma parte em relação ao seu comentário, vereador Clésio. Esses projetos ficaram pendentes, inclusive o meu também, da questão do impacto financeiro, porque são novas homenagens que estão sendo criadas e ficou dependente só essa questão do impacto, e se houver impacto, aí vai ter que ter assinatura também dos membros da mesa ou as 10 assinaturas do plenário para passar.
Mais alguém? Mais algum vereador? Gostaria de... Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Senhor presidente, o projeto da Guarda Municipal já existe. Esse está para vir ainda, porque a emenda modificativa, não é isso? Foi feita. Isso aí já tem impacto, sim, porque já tem o projeto, já existe. Agora o restante não, mas com certeza aí vão vir para nós aprovar aí.
Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos no projeto 12/23.
Projeto de resolução número 12 de 2022, em terceira fase de votação. Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Vereadora Roberta Brito, vota sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Cedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Joelson Trovão, vota sim.
Como vota o vereador Como vota o vereador Professor Valdson José?
Vereador Professor Valdson José, vota sim.
Como vota o vereador Subtenente... Não, Subtenente Clésio já voltou. É, encaminhando meu voto é sim, com certeza.
Projeto 12/23, aprovado por unanimidade dos presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária 70/23, de autoria do vereador Mundim, declarando utilidade pública municipal, associação
e 78, um ato de amor. Presidente.
78/22, desculpa.
Projetos em terceira fase de discussão e votação. Matérias do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária número 78, de 2022, do vereador Mundim. Declara de utilidade pública municipal, associação, equipe, um ato de amor.
Projeto em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, público vereador, senhores internautas. Quero falar hoje, senhor presidente, primeiro pedir desculpa pelo atraso à população que agora nos assiste, que está no plenário, mas nós tivemos uma grande reunião hoje do deputado Zé Nelto, por isso que estou chegando atrasado nesse momento, mas é um atraso para o bem da nossa cidade. Senhor presidente, demais vereadores, esse projeto é um projeto que veio para realmente declarar de utilidade pública municipal a associação Equipe Um Ato de Amor. Aí eu posso falar que é um ato de amor ao próximo, por tudo que eles vêm fazendo há muitos anos. Isso não foi feito de um dia para a noite, há muitos anos, esse grupo, essa associação montaram para realmente beneficiar aquelas pessoas que mais necessitam, principalmente na hora do seu momento difícil, que é no meio de uma saúde, e às vezes da saúde mais complicada, que eu não quero nem mencionar quais são essas problemáticas. Mas eu falo de coração, que eu já participei muito, hoje aqui está a Amélia Morena, que faz parte desse grupo, um grupo muito importante e valoroso para a nossa cidade. Também o presidente Mazin Guia, a quem eu posso chamar de Mazin, que é não só meu amigo, mas eu tenho certeza que é amigo de todos os vereadores dessa casa e vereadora, e também da população de Formosa, pelo o brilhante trabalho que ele fez. E eu vou te falar uma coisa aqui. Se ele fosse fazer todos esse ato de amor para o próximo, pensando em política, ele já tinha sido candidato há muito tempo. Mas, sim, tem esse reconhecimento, não só do vereador Mundim, mas de demais vereadores e vereadoras, é pelo seu trabalho, pelo trabalho da associação, e levo cumprimento a todas aquelas pessoas que, diuturnamente, estão junto com você, Amélia Moreno, e demais pessoas que lutam em causa das pessoas menos favorecidas, porque a hora que chega no SUS, o SUS não atende, e vocês, de pronto, já está ali para estender a mão amiga para poder resolver a situação dessas pessoas. Quero aqui que todos os vereadores saibam, às vezes pode ser pouco aqui que não sabe, mas eu tenho aqui a certeza que todos aqui sabem das ações de vocês. Viu? Você pode ter certeza que esse projeto aqui não é do vereador Mundim, não. Esse projeto aqui é da associação, é do povo de Formosa que pensa grande, pensa em valorizar vocês. É dessa forma aqui que, através do poder público, vocês vão poder fazer convênio e parceria para não crescer, mas assim, para vocês também ter a oportunidade de fazer convênio junto com a instituição, a Prefeitura Municipal. E da mesma forma, já estou encaminhando a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás para também que conceda a criação e declarar vocês também de utilidade pública estadual. Vocês podem ter certeza disso, que em breve estará também votando lá na Lego. Eu tenho certeza que é com muito carinho que eles também vão estar lá, porque tem pessoas que sabem dos trabalhos de vocês, não é só aqui na cidade de Formosa, não, é no Estado. No Estado, já todo mundo sabe desse reconhecimento de vocês. Então, eu peço aos nobres pares aqui que esse projeto é de grande valia para essa instituição, Ato de Amor, só o nome já diz tudo, né? Ato de Amor. Então, tem esse reconhecimento do vereador Mundim Mazin e toda a sua família que sempre trabalha e faz o possível para ajudar o próximo. E aí tem o meu reconhecimento também, a Amélia Morena, também luta junto com o grupo há muito tempo. Então, tem esse reconhecimento e já adianto que meu voto é favorável, não só porque é meu projeto, então que eu estou fazendo essa declaração de utilidade pública aqui hoje. Não é porque eu votaria, que se fosse outro vereador, votaria do mesmo jeito. E os meus questionamentos eram só de gratidão pelo que você faz para as pessoas da nossa cidade. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Kátia Rodrigues.
Quero parabenizar o vereador Mundim pela propositura e cumprimentar Mazin, que está aqui nos assistindo, um amigo, minha amiga, já cumprimentei, que também é da Ato de Amor. Às vezes o público que nos assiste não entende na íntegra o que significa essa propositura desse projeto, vereador, o quão é importante. Recentemente nós aprovamos a utilidade pública aqui da AFAP, que é a Associação Anjos de Quatro Patas, que cuida da causa animal. Foi uma propositura minha e a casa aqui toda aprovou. E depois nós pedimos a utilidade pública estadual. E com essas duas utilidades públicas, nós podemos destinar R$50 mil para a FAP, destinação de verbas de deputado estadual. Então, assim, é muito importante a gente ajudar de forma pessoal, como nós já fizemos, todo mundo aqui tem certeza já fez, já participei de eventos do Ato de Amor, eu achei o máximo, porque eu adoro bingo. E esse final de semana eu escutei a ação de vocês lá o final de semana inteiro, viu? Escutei, teve galinhada, teve bingo, teve o palhaço, teve muita coisa lá esse final de semana. E é muito importante essa atividade que vocês fazem. É importante também a casa reconhecer e a utilidade pública, ela vem para agregar valor. Não só valor moral, porque a idoneidade moral você já tem, mas o valor também monetário e financeiro, porque é preciso, é necessário para que alcance mais pessoas. Então, no tocante aí, a propositura está de parabéns, vereador Mundim. E é claro que a gente vota com muita alegria essa utilidade pública, com muito amor que a gente faz isso. Já adianto também meu voto, senhor presidente, meu voto é sim.
Com a palavra, vereador Conde Paiva.
Bom dia a todos, né? Hoje dirigi direto ao meu amigo Mazin. Mazin é uma pessoa querida por todos, né? Como o Mundim disse, assim, naquele momento ele falou que ele se quisesse ser vereador ou coisa parecida, ele já tinha sido há muito tempo. Mas ele prefere ter todos os vereadores com ele do que ele mesmo ser vereador. Parabéns pelo seu caráter, pela sua família. Não sai candidato, não, você toma vaga da gente. Aí já vou votar nele. Viu, meu amigo? A gente acompanha você sempre, né? Nossa querida comunidade da Marilac lá, você está sempre presente em tudo que acontece, né? Setor Nordeste, tem a final da cidade inteira. Quando o Ato de Amor é solicitado, está pronto a atender as necessidades nossas. Eu só tenho a parabenizar você e todo o grupo, né? E o que a gente puder fazer aqui, igual o Mundim falou para a gente passar logo para o Estado também, Mundim, vamos correr logo atrás, porque a gente sabe que a gente consegue as emendas para que esse nosso Ato de Amor cada dia fique maior. Parabéns, Mazinho, parabéns, Mundim, e a todos os vereadores, que eu tenho certeza que esse voto são unânime. Muito obrigado.
Não tendo ninguém mais para discussão, peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Projetos em terceira fase de votação. Projeto de autoria do vereador Mundim. Projeto de lei ordinária número 78 de 2022. Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Caminhando meu voto, esse projeto que foi amplamente discutido na segunda fase, e agora a gente recebe a ilustre presença do Mazinho aqui na Câmara, seja bem-vindo sempre. E reforçando o que foi dito na última sessão, da importância de associações como essa, que merecem todo o nosso respeito, a nossa consideração e todo o nosso empenho para que a gente consiga trazer recursos, para que a gente consiga dar cada vez mais visibilidade e, assim, ajudar aquelas pessoas que mais precisam. Então, conte com o meu gabinete, estará sempre à disposição de vocês todos, já recebi alguns integrantes e espero que a gente ande cada dia mais juntos, obviamente unidos aos demais vereadores, nessa luta que é tão importante. Parabéns a todos vocês, que Deus abençoe, meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Encaminhando meu voto, quero parabenizar o vereador Mundim, todos os vereadores dessa casa, por aprovar esse projeto de lei. Quero parabenizar o nosso presidente lá, Mazin Guia, meu tio Mazin. Nós discutimos esse projeto na sessão passada. Eu lembro, quando iniciou ali, tínhamos os inimitáveis, eu era bem pequeno, e através disso aí, hoje se transformou nessa grande associação, que hoje eu tenho a honra de estar podendo votar e colaborar, ser o trabalho de vocês. Estou um pouco ausente, às vezes eu grito um leilão, um bingo. Estou à disposição, viu, Mazin? E parabéns, que Deus abençoe ricamente toda a família de vocês, todo o grupo Ato de Amor. Leva um abraço para o Donizete também, que a gente sabe ali a importância, o trabalho que faz também, junto com todo mundo e todos os integrantes. Porque vocês estão de parabéns, se doam para o próximo, principalmente aqueles que estão em fase muito difícil, que é a situação da saúde e a situação financeira. Parabéns. Quero aqui cumprimentar também o Sargento Martins, que está aqui. Obrigado aí pela presença, Sargento Martins. Com certeza eu voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Com certeza sim.
Como vota o vereador Nema?
Parabéns, vereador Mundim. Parabéns, Mazin Guia. Seja bem-vindo a essa casa. E a próxima vez eu vou lá gritar um leilão, viu? Vocês estão de parabéns aí com o seu... na associação. Mas não pode acantar, é com. Se tiver oportunidade, nós canta também. Meu voto é sim, com muita alegria.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Encaminhando meu voto, quero parabenizar o vereador Mundim pela propositura, parabenizar o Mazin por mais essa conquista no Ato de Amor e deixar o meu gabinete da vereadora Roberta Brito sempre à disposição que o Grupo Ato de Amor, esse grupo que é apolítico, independente de quem seja o político que esteja ali na frente, desde que esteja de bom coração, ajudando de bom coração, é bem-vinda toda ajuda. Isso é muito importante. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto. Parabéns, Mazin. Eu sou suspeito para falar, porque eu acompanho vocês desde 2015, né? Nem tinha pretensões políticas. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns a Amélia Moreira e a toda a família Um Ato de Amor. Porque o Ato de Amor é uma família. São pessoas que abrem mão do lazer, do final de semana, do sábado, domingo, com a família, para estar servindo aquelas pessoas portadoras de CA. Né, Mazin? Parabéns aí, vou falar nada, você sabe que eu estou sempre à disposição. Inclusive, quero pedir desculpa que eu não compareci do sábado, domingo, eu estava na zona rural olhando estrada e cheguei já era tarde, né, mas com certeza, no próximo evento seu, eu vou estar presente. Tá? Com certeza, meu voto é sim, um abraço a todos.
Como vota o vereador Cieto Sacolão?
Encaminhando meu voto, quero aqui parabenizar o vereador Mundim, parabenizar também o Mazin pelo trabalho que vem prestando aqui no nosso município. Eu tenho certeza que essas pessoas que você ajuda, Mazin, é só recompensa de Deus mesmo, que Deus te abençoe. E falar aqui, né, Mundim, que nós todos temos um ato de amor, né, independente de quem seja, o que for,
o nome já fala, né? Ato de amor. Então faça aquele, o que você tiver de melhor para o seu próximo. Com certeza meu voto é sim.
Como voto o vereador Luciano Martins?
Caminhando meu voto, parabenizar o vereador Mundim pelo projeto, parabenizar a Associação Ato de Amor, parabenizar o Mazin, toda a equipe aí, tudo de parabéns. Meu voto é sim.
Como voto o vereador professor Valdson José?
Caminhando meu voto, parabenizar a associação, né, o Ato de Amor, Mazin Guia, Dona Nelly, foi minha aluna, a gente no EJA, na Educação de Jovens e Adultos. Sempre que a gente se encontra, né, abraça, ela sempre me chama de meu professor. Parabenizar o vereador Mundinho pela assertiva proposição. Com certeza eu voto sim e que continue fazendo diferença na vida das pessoas. Forte abraço.
Como voto o vereador Subtenente Clésio?
Encaminhando meu voto, parabenizar o vereador Mundim, parabenizar também o Mazin Guia, e quero cumprimentar o Sargento Martins, na gloriosa Polícia Militar, fazendo a segurança aqui, e com certeza meu voto é sim.
Encaminhando meu voto, parabéns Mundim, por mais essa propositura. Essas associações têm que ser sim valorizadas na nossa comunidade. Parabéns, Mazin, pelo trabalho, tá? Conta com a gente, e meu voto é sim.
Projeto 78/23, de autoria do vereador Mundim, aprovado por unanimidade dos presentes. Parabéns, vereador Mundim, pela iniciativa a esse projeto. Parabéns ao Mazin, à Amélia, a todos do Ato de Amor que faz esse trabalho espetacular na nossa cidade. Contem sempre com o apoio dessa casa, que vocês têm aqui o reconhecimento do trabalho social e humanitário que vocês fazem para a nossa comunidade. Eu consulto ao plenário se podemos ler e votar em bloco os projetos do vereador Valdo José em terceira fase de discussão, projeto 21, 43 e 44. Ok? Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos três projetos.
Projetos em terceira fase de discussão e votação. Projetos de autoria do vereador professor Valdson José. Projeto de lei ordinária número 21, de 2022. Institui a campanha de esclarecimento sobre o combate à pedofilia nas escolas públicas e privadas no município de Formosa, Goiás. Projeto de lei ordinária número 43, de 2022. Institui a Semana Municipal de Conscientização e Defesa da Promoção da Educação Inclusiva à Pessoa com Deficiência, a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de março. Projeto de lei ordinária número 44 de 2022 institui o calendário do município de Formosa, o Dia da Educação Infantil.
Com a palavra, professor Valdo José, autor dos três projetos.
Senhor presidente, nobres pares dessa casa, todos aqueles que nos acompanham pelas mídias, pelas redes, esses três projetos, eles têm uma iniciativa bem parecida, porque os três falam de educação. Então, se a família é a primeira casa, eu entendo que a escola acaba sendo a segunda casa. Porque nesse período de formação, os nossos filhos, né, todos estão na escola. Então, é imprescindível que na escola se fale, tem que se falar do combate à pedofilia, tem que se exortar, tem que se formar no que diz respeito ao combate à pedofilia. E até eu vou falar que a vereadora delegada Fernanda tem feito um trabalho nesse sentido, uma formação nesse sentido. Então é preciso trazer isso para a rede municipal, é preciso discutir, se falar na escola. Nós nos deparamos muito com esses casos e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Então é preciso que se fale, que se forme. É preciso também que se conscientize no que diz respeito ao PL 43, conscientizar e falar sobre a questão da promoção da educação inclusiva à pessoa com deficiência, quebrar esses tabus. Antigamente, né, quando eu era criança, eu lembro que se tinha uma pessoa com deficiência, falava, olha o bobinho, tinha muito essa colocação. E não é, então é preciso que se fale, é preciso que se fale de acessibilidade no sentido mais lato mesmo da palavra, o que é acessibilidade, que não é só ter um elevador, né? Então, acessibilidade no sentido mais alto, é preciso que se discute tanto no âmbito educacional e no âmbito também da sociedade. E, por fim, falar de educação infantil, gente. A educação infantil é que começa tudo. Se nós queremos bons alunos no ensino médio, na faculdade, bons profissionais, cidadãos de bem, tudo começa na educação infantil. Desde a formação ali dos valores, a questão da alfabetização. Então, a escola e a educação sempre vai ser o berço da sociedade. Dessa forma, eu conclamo aí, peço a todos os nossos vereadores dessa casa que possam votar a favor dos três projetos de lei. Muito obrigado a todos.
Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos em bloco dos três projetos.
Projetos em terceira fase de votação. Projeto de lei ordinária número 21, de 2022. Projeto de lei ordinária número 43/22. Projeto de lei ordinária número 44, de 2022. Em votação em bloco. Como vota a vereadora, o vereador Waldson José?
Vereador Waldson José vota sim.
Como vota a vereadora, delegada Fernanda?
Caminhando meu voto, esses três projetos tão importantes para a nossa cidade, para a nossa educação, não poderiam ter vindo de outro vereador, senão o vereador professor Waldson José, que tem esse olhar atento, que representa muito bem a classe dos professores, a educação aqui nessa casa. Todas as pautas são fundamentais, mas por uma questão do meu trabalho, por afinidade ao meu trabalho, eu destaco aqui a questão do combate à pedofilia. Nós temos outros projetos também muito importantes nessa casa que foram aprovados ao longo dessa legislatura, como o Maio Laranja, salvo engano é de autoria do primeiro secretário, e a necessidade da gente colocar esses projetos realmente em atuação na nossa sociedade, na nossa cidade. O ano passado eu capacitei mais de 300 profissionais, tanto aqui da nossa cidade Formosa, como de cidades aqui do Nordeste Goiano, para saberem como identificar casos de abuso sexual infantil. Esse ano, as agendas já estão abertas novamente, nós já estamos à disposição para continuar essas capacitações. E aqui eu deixo para a líder de governo, para o presidente, que leve um recado também para a secretária municipal de educação, a senhora Cisélia Abreu. Eu estou à disposição para oferecer essa capacitação para os profissionais da rede pública municipal da nossa cidade, até por uma questão, infelizmente, a gente acaba não conseguindo entrar nas escolas por essas questões político-partidárias, mas a gente precisa fazer o dever de casa. Se eu estou capacitando profissionais de outras cidades, eu preciso também capacitar os profissionais aqui da cidade de Formosa. É uma capacitação técnica, onde eu atuo como delegada de polícia e não como política. Então, levo também, deixo aqui à disposição, e caso tenha interesse, é só marcar a data que eu vou com muita alegria falar com esses profissionais, para capacitá-los, para saberem como agir e enfrentar o abuso sexual infantil, que, infelizmente, tem índices altíssimos aqui na nossa cidade, e apenas com a atuação conjunta dessa casa, do Poder Executivo, da Segurança Pública, todos os órgãos da rede de proteção, a gente vai conseguir avançar e vencer esse mal. Então, parabéns, professor Waldson José, conte comigo nessa e em outras campanhas, com certeza meu voto é sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Encaminhando meu voto, quero parabenizar aqui o vereador professor Waldson pelas proposituras. Parabéns, Waldson José, sempre trazendo aí situações aí pertinentes, boas para o município, relacionadas à juventude, à primeira infância, à educação. Quero aproveitar aqui também e cumprimentar meu amigo Miel, que está aqui, lá do Jardim Oliveira, grande liderança. Com certeza voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Caminhando meu voto, eu quero parabenizar o vereador, professor Waldson, mais uma vez muito assertivo, e eu folgo em saber que essa é uma pauta comum a todos aqui nesse parlamento. inclusive com iniciativas, como nós já vimos aqui. É importantíssimo a gente avançar com essas questões. É um tema pouco enfrentado, infelizmente, professor Waldson, porque não é um tema popular, não é um tema que dá voto, não é uma pauta que a sociedade enfrenta com um sorriso no rosto. É uma pauta que, às vezes, a sociedade não quer nem enfrentar, porque, às vezes, acontece dentro da própria casa, acontece com pessoas próximas, e a estatística mostra que, na realidade, é o ambiente mais comum desse tipo de violência. Então, é com muita alegria que eu voto nesse projeto, com o coração grato de saber que não apenas nós estamos nessa batalha, mas que também tem pessoas como o senhor que pensa nessa pauta, que faz por essa pauta, assim como outros aqui da casa também. Então, jamais poderia deixar de dar meu voto, mesmo em terceira fase aqui de votação, já votei nas duas outras, favorável, mas voto com louvor esse tipo de projeto. Meu voto é sim. Obrigada, primeiro secretário.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota a vereadora Roberta Brito?
Parabéns, vereador Valdes, pela propositura. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Só encaminhando meu voto, gostaria de parabenizar também ao vereador Valdes José por todas essas proposituras que ele vem trazendo a essa casa. Cumprimentar o amigo Miel, lá do Jardim Oliveira também. E é claro que o meu voto é sim.
Como vota o vereador Mundim?
Justificando meu voto, quero aqui parabenizar também o professor Walter, um vereador que, pode dizer assim, um dos que mais faz projeto nessa casa, principalmente na área da educação. Quero destacar aqui o projeto 21, que institui campanha de esclarecimento sobre o combate à pedofilia. Esse esclarecimento não só da administração pública, mas também como da Câmara de Vereadores, vai ser bem assertiva, né, para que realmente as pessoas conheçam realmente o que é pedofilia. Tem muitos, às vezes, ou muitos não sabem, ou às vezes é fácil de desentendido. Então, quer dizer, esse esclarecimento é muito importante e também institui também a Semana Municipal de Conscientização e Defesa da Promoção de Educação Inclusiva Pessoas com Deficiência. Entendeu? Dois projetos que vêm mesmo de encontro à realidade, um projeto que vem agariar aí entendimento que essas pessoas precisam de um carinho especial, não só da situação tanto do executivo, tanto do legislativo, sim, mas de toda a nossa sociedade. Então, meu voto é sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, quero aqui cumprimentar o amigo Passarinho, que eu não cumprimentei, ele está olhando para mim de cara virada, né? Todos os assessores, chefe de gabinete dos vereadores e demais vereadores, parabéns, vereador professor Valdo, você representa muito bem a educação aqui nessa Casa de Lei. Parabéns, continua assim que o senhor traz aí no futuro o senhor como vereador ou demais cargo aí. Com certeza meu voto é sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Quero encaminhar meu voto aqui também, parabenizar o professor Valdo, o José. Não podia ser diferente, né, Valdes? Sabendo que você também faz parte desses educadores também. Porque quando a gente era pequeno, eu fui criado com meus avós. E falei, não, eu vou pôr você na escola para o professor te educar, né? Então, vem a educação também do professor desde pequeno. E quero aqui também enfatizar também o 21, igual o vereador Mondinho falou aí, ó, combater a pedofilia é muito importante, se conscientizar, que às vezes muita gente acha que é coisa normal, mas não é normal. Então, parabéns, Valdes, esse projeto vem de você, sempre olhando essa classe dos professores, sempre levantando essa bandeira. Você, Valdes, não só pelos professores, mas você tem o meu respeito. Meu voto é sim, presidente.
Encaminhando meu voto, os dois outros projetos já foram muito bem falados, principalmente da questão da pedofilia pela vereadora delegada Fernanda, mas a questão do 43, Waldson, queria te parabenizar mais uma vez pelo projeto. Então, uma sociedade inclusiva passa pela educação inclusiva. Inclusão não é simplesmente acessibilidade, é algo muito mais amplo. E quando a gente educa nossos estudantes a serem pessoas com essa capacidade de incluir também as pessoas com deficiência na sociedade, a gente cria uma sociedade mais madura nesse sentido. Então, parabéns pela sensibilidade em relação a esses temas. E meu voto é sim, nos três projetos.
Senhor presidente,
Luciano não votou.
Perdão, Luciano. Como voto, vereador Luciano Martins?
Parabéns, vereador professor Valdes José. Oi. Voto sim.
Projeto 21/22, 43/22, 44/22, aprovado por unanimidade dos presentes. Agradeço aqui a presença do Miel, nosso companheiro Mielzinho, também todos que estão aqui prestigiando a nossa sessão, o Manão, nosso companheiro que faz um projeto social aí, nas escolinhas aí. Obrigado pela sua presença. Passamos para a fase do tema livre. Primeiro inscrito, vereador Mundim.
Pela ordem, presidente, só rapidinho, só para justificar a ausência do vereador Hélio de Iraci, que ele foi em Brasília tirar os aparelhos que ele estava utilizando de exames.
Com a palavra, vereador Mundim.
Senhor presidente, nossos colegas, público presente, senhores internautas, registrar aí a presença do meu amigo Miel. Miel é uma pessoa que também trabalhou e ajuda muito ainda na área de esporte essas crianças do nosso município. É um defensor nato aí da criançada. Parabéns, Miel, pelo sempre seu trabalho da nossa comunidade, Manão, outro também que dedica muito à casa social quando tem o projeto aí, projeto não só com criança, mas também com adulto. Parabéns aí pelo seu trabalho, também sempre presente. Mazinho, Duarte de Amor também, Amélia Moreno, e o Passarinho, né? Que Passarinho é difícil uma sessão, ele não está aqui, naquele cantinho ali, pode já colocar como o canto do Passarinho. Não é o canto, não, o canto. Eu quero dizer... Gente, estou aqui mais hoje para agradecer a todos os vereadores que esteve presente lá, e mesmo aqueles que não esteve presente, porque às vezes tinha alguma demanda, alguma coisa para estar resolvendo e fazendo, mas a vereadora Fernanda Chinadi, Luciano, Concrésio, professor Valdo, Cie, Nema Índio, Marcos Goulart, que esteve presente hoje numa reunião com o deputado Venelto, com a demanda da BE-020. Que essa responsabilidade não é só do deputado federal José Nelto, não é só do vereador Mundi, não é só do prefeito Gustavo Marques, é de vários senadores, que não é só os de Goiás, que tem o do Distrito Federal, tem os senadores do Nordeste que trafega nessa região, e aí tem o compromisso de ajudar aí a BE-020 aí a sair da situação que está. Mas parabenizo o deputado federal José Nelto, é um compromisso que ele fez com a cidade. Hoje até na BI, numa rádio, um radialista chamar o deputado de forasteiro, eu não acredito que ele é forasteiro. Forasteiro, se realmente tivesse sido contemplado os votos dele na última eleição, na penúltima eleição, e ele não vinha aqui dar o resultado que ele tanto fez pela cidade de Formosa, tantos recursos que ele fez para Formosa. Às vezes eu me fala assim, por que a briga prefeito, deputado federal, eu não quero nem saber de desavença, eu quero saber do que está fazendo pela cidade de Formosa, tanto o prefeito municipal e também o deputado José Nelto, que tanto está fazendo pela nossa cidade. Menos de 45 dias que ele assumiu o seu segundo mandato e está novamente na cidade de Formosa para poder falar dessa tão sonhada aí obra que vai interligar aí Brasília ao Nordeste. Então, para nós é uma satisfação, estive junto com vocês, para mim é isso que nós temos que fazer, é as picuinhas largar de lado, que nós temos que abraçar todo mundo junto pelas causas da nossa cidade Formosa. Parabéns vocês também por ontem ter ido a Goiânia, junto com Pedro Sala, não pude estar presente, mas para realmente resolver a problemática da água dos distritos, parabéns a vocês por ter ido e levado aí as reivindicações, tenho certeza que êxito nessa visita de vocês vai ter, da mesma forma a do deputado federal José Nelto, ter presente lá o Sérgio Velk, da Inter Brasil, fazendo um empreendimento tão importante para a nossa cidade, uma obra tão grande, entendeu? Mostrando aí a sua grandeza no empreendimento aqui nosso Formosa, que cada dia vai aumentar o número de empregados aí na nossa cidade Formosa. Que tanto outras empresas pudessem instalar do poste aí da Inter Brasil para que realmente resolvesse em parte, né, dos trabalhos aí ofertados aí para a nossa população.
Então, vereador? Uma parte?
Sim, na hora.
Vereador Mundim, só lembrando que naquela reunião com o ministro Renan Filho, tinha somente 30 milhões, né, com empenho ali do deputado Zé Nelto, essa verba passou para 68 milhões. Então, Zé Nelto, nós temos que agradecer ele pelo seu empenho, né, que vem aí essa luta por Formosa, em especial essa BE-020. Era só para te lembrar, naquela reunião, aquela demanda dele, aquele pedido, e ali foi contemplado, né, claro que não é só ele, tem, né, mais ali envolvidos, mas ele que faz toda essa frente aqui por Formosa. Obrigado pela parte.
Bem lembrado, né, que são 33 milhões que já está na conta à disposição e mais esses 30 milhões que foi empenhado. Então, quem ganha com isso é a cidade Formosa. Vê se eu agredi um deputado federal hoje aqui no parlamento, é bom para mim? Para quê que é bom? É bom para a sociedade? É nada. Se tiver os 513 deputados aqui trazendo recurso para Formosa, quem vai ganhar com isso é Formosa. Se tiver os 81 senadores, vai ser bom, mas é para Formosa. Os 41 deputados estaduais do estado de Goiás é bom. Para quem? É para Formosa, que mostra aí a credibilidade da Câmara de Vereadores em busca de recursos. Às vezes, muitas pessoas falam, para que diária para vereadores? Eu falei, às vezes, diária, muitas vezes pensa que o vereador pega diária para complementação de salário, gente. E isso não é. Olha cada demanda que vai buscar, são milhões que vêm. Por que que... Aí o povo... Aí fala, moço, aumentou demais os recursos públicos nos últimos municípios. Cresceu demais mesmo, que era 17, hoje chega a 31 milhões, mas por causa disso tem a Câmara de Vereador no meio, que vai buscar recursos, vem muita emenda para o município, acaba aumentando. Aí, quando aumenta, tem certeza disso, porque é porque os recursos vêm de fora também. Que se for só os recursos que vêm por obrigação, olha lá que essa arrecadação do município aí não dava 10 milhões nunca por ano, porque Formosa hoje, por exemplo, tinha que ter uma reforma mesmo para poder olhar quem paga e quem não paga no município, que não paga 60%, não paga IPTU. Os que mais pagam IPTU hoje são aquela pessoa que tem sua casinha, que fica com medo de perder sua residência, que paga, que boa parte, não posso generalizar, boa parte dos grandes não paga imposto. Então, quer dizer, então nós temos que verificar isso, que quanto mais arrecada para o município, é melhor para a nossa cidade, que as obras vão acontecer de infraestrutura. Você vê hoje Formosa dando um passo muito grande, o hospital regional hoje está com um canteiro de obra muito grande. Daqui uns dias Formosa vai ser referência, já teve uma captação de órgão para transplante no nosso município. Então, quer dizer, para isso já é uma grandeza para o nosso município, mas tudo passa por essa casa. Se essa casa for dedicada a brigar e buscar os recursos necessários para que a prefeitura, através do prefeito, desenvolva, mas é com esses, com esse sentimento de que nós poderemos fazer muito mais pela cidade de Formosa. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. João Batista.
Bom dia a todos. Parabéns, Mundinho, por lembrar da questão do hospital. Hoje temos realmente um hospital estadual em pleno desenvolvimento, em pleno crescimento, que precisa realmente do máximo de apoio de recursos que possa ter. Quem já entrou, que já teve a oportunidade de conhecer as novas obras do hospital, o que já foi implementado, quem dá para ser implementado.
Só uma parte, vereador?
Claro, vereador.
Para o senhor ter noção, quando voltou esse projeto, eu fui massacrado nessa tribuna aqui dessa casa.
Eu lembro.
Por muitos moradores de Formosa. Hoje, posso dizer assim que ainda não, para mim falar, estou satisfeito por ver Formosa com um hospital de excelência atendendo pelo menos 80%, mas para mim já é um avanço muito grande.
Eu trabalhei durante alguns anos no SAMU e sentia na pele o que, que era você deixar um paciente lá, sabendo que dali 5, 10 minutos você ia ter que voltar para buscar e levar para Goiânia, para Brasília. E hoje nós temos um hospital resolutivo, graças a uma boa administração, e aí eu não tenho como não falar o nome da dona Ana Brito, que é uma pessoa de excelente capacitação e muito boa naquilo que ela faz. Mas hoje o meu pedido de fala... foi para lembrar do falecimento de um ex-vereador aqui da casa, o vereador Papagaio, seu Jorge, um homem, um cara, uma pessoa com quem eu tive a oportunidade, o privilégio de conversar. Era uma das pessoas que mais me orientava quando eu sentei aqui nessa cadeira, quando eu tive a oportunidade, e um dos meus maiores apoios. Então, sempre que eu tinha alguma dúvida, quando eu tinha alguma insegurança em relação ao mandato, sentava com ele ali no escritório, na entrada do escritório do seu filho, e conversava com ele bastante tempo. E eu posso dizer que boa parte do que eu sou hoje, da postura que eu tenho como vereador, devo às orientações do senhor Papagaio, que infelizmente nos deixou, mas deixou uma família grande, filhos muito bem criados, uma família com quem eu tive a oportunidade de criar laço de amizade, e sou muito grato pela amizade de cada um deles. E fica a lembrança e a homenagem a uma pessoa realmente de extrema importância para a nossa cidade, um dos criadores do Simprefor, aqui do nosso município, e das pessoas que estavam na elaboração da lei orgânica do município, na época em que foi vereador aqui da cidade, e que vai deixar saudade não só... para a família, como também para os amigos. Bem, vereador presidente, era isso que eu tinha para falar. Muito, muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, novos vereadores, ontem estivemos em Goiânia, foi muito produtivo nossa ida à Goiânia. Eu tive uma reunião com o superintendente da cultura, o Victor Cadillac, e aí a gente fizemos algumas pontuações. Uma delas é sobre as cavalgadas, né? Já tem um projeto a nível estadual para que tenha assim, um circuito das cavalgadas no Nordeste Goiano. E foi muito interessante que ele falou como Formosa foi a primeira cidade a ir atrás e buscar, eles vão estudar para que Formosa cedia aí essa abertura do circuito das cavalgadas, junto também com a cultura da comida tropeira, né, que é um pedido do governador Ronaldo Caiado. E também a gente está articulando junto à cultura, junto com a secretária Pamela, para a gente trazer também festival de música, que em Formosa já tinha, né, e vamos resgatar isso também a nível estadual, Festival de Inovação e Tecnologia da Cultura. E, na ocasião, também eu pedi para ele estar disponibilizando para a gente. Antes era o FICA, né? Agora chama Cine Goiás Itinerante. E ele pediu só para que a gente organizasse aí as datas, né? Eu até vou ver com o presidente, aquele nosso projeto lá atrás, né, presidente? Para alencar, e vai ficar muito bacana, para levar o Cine Goiás Itinerante para os distritos. Isso vai ser muito importante para os três distritos, né? Ele veio e ficou só um dia em Formosa, E aí, na ocasião, eu pedi para ele para ficar mais dias, porque aí ficaria um dia em cada distrito, e aí a gente fecharia bem bacana. E também com a orquestra de violinos, que a gente também vamos ver, junto com a secretária de Cultura, uma melhor ocasião para a gente estar trazendo também. E visitamos também o Tião Caroço, lá na Alego, onde ele se dispôs aí a também demandar algumas emendas para os vereadores lá presentes, para a gente estar ajudando o nosso município de Formosa. Inclusive, né, presidente, ele até resolveu de pronto lá uma demanda da APAE, né, junto à Secretaria de Governo, que era uma demanda lá da doutora Iesa, e ele de pronto resolveu lá, encaminhou, né, para que se fosse resolvido com extrema urgência a demanda que a doutora Iesa levou para ele junto à APAE, para o Tião Caroço. E, para finalizar, né, a última reunião, onde todos estiveram presentes, que foi a reunião com o doutor Pedro Salles, que foi de extrema importância, que foi para datar a questão da água dos três distritos, né, distrito do Bezerra, distrito JK e do distrito de Santa Rosa, onde ele explicou como que ele poderia conseguir ajudar de uma forma não paliativa, porque de paliativo a população já está cansada. A gente não aguenta mais que essa água seja usada até como barganha política, né, de dois em dois anos, aí por quem alguns que pleiteiam os cargos e às vezes usa como barganha política. A gente pediu que fosse feito não de uma forma paliativa, mas de uma forma definitiva. E aí, na ocasião, ele explicou os trâmites legais que a gente, né, se dispôs a correr atrás, pleiteado aí junto com o nosso presidente, junto ao executivo, para a gente tentar, de fato, resolver essa, na verdade, virou uma calamidade pública nessa questão da água, principalmente no JK, né, nos três distritos, mas principalmente no JK, que está uma questão mais gritante de todos os outros distritos. E, na ocasião, a gente também pediu para ele para ofertar mais casa para populares para Formosa. E, de pronto, ele falou que está à disposição, né, desde que o executivo ele nos ceda mais loteamentos para que fossem feitas as casas. Como eu falei no início, a gente foi atrás do prefeito Gustavo Marques e ele já está em conversa para ceder aí mais de 60 lotes, todos eles documentado, tudo certinho, para que o Estado construa mais casas populares aqui. Então, essa vai ser a parceria da Prefeitura, ela vai estar doando esses lotes, todos eles com o documento, tudo certinho, e onde o Estado vai estar contribuindo com a construção dessa casa para a população carente de Formosa, e espero que a gente também consiga estender para os distritos também, né, de Bezerra, JK e Santa Rosa, e juntamente com as suas demandas. É isso que eu queria falar, senhor presidente. Obrigada.
Muito obrigado, vereadora Roberta Brito. O vereador Mundim solicitou aqui, o Mazin, juntamente com a Amélia, quer tirar uma foto com os vereadores aqui, que eles têm que se ausentar. Tem dois inscritos ainda. Podemos tirar a foto ali um minuto e voltar de novo, novamente? Com a palavra o vereador Ciedo Sacolão.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os vereadores. Senhor presidente, a pauta hoje aqui, ontem e hoje, foi a água do distrito JK e os três distritos, né? Aí uma moradora de lá, sabendo que nós estávamos atrás dessa água, principalmente por JK, que já há mais de 50 dias eles estão sem água potável para tomar, ela me mandou um áudio. Aí muita gente fala assim, o vereador agora está usando colocar áudio de moradores no plenário, né? Mas é concepção deles, né? Por que que eu estou colocando áudio? Porque, igual foi dito na última reunião que nós tivemos com o senhor excelentíssimo prefeito Gustavo Marques, que não sentaria com os vereadores que ficam fazendo vídeo de mentira na rua, mentindo aí na rua com os vídeos. Então, eu quero só que ele possa entender a situação dessa moradora lá do Nova Santa Rosa também, senhor presidente, que desde sábado está sem água lá, viu, senhor presidente? Só um momento.
Uma parte, por favor, vereador.
Até o senhor concluir. Pois não, sim?
Eu tive a parte da situação, fui comunicado ontem à noite, levei conhecimento do prefeito, foi um gato de energia lá, o pessoal foi lá e cortou, mas o prefeito já está resolvendo, me garantiu, que já vai resolver de hoje para amanhã.
Não, beleza, tranquilo. Então vamos colocar o áudio dela aqui para ver a dificuldade deles lá de sábado até hoje. A água da nossa cidade aqui, do nosso município, está uma calamidade, viu?
Boa tarde, vereador C, que é a Martilene, moradora aqui do Novo Santa Rosa. A irmã Elza aqui do Santa Rosa aqui me passou o contato do senhor. É porque eu falei para ela que a gente aqui está sem água desde sábado, sem água e assim, e ninguém ainda veio aqui tomar nenhuma providência, fazer nada. E a gente, uns falaram que cortaram a energia, mas assim, outros verificaram, foram lá olhar, disse que não. Então, assim, me parece que é a bomba que deu um problema. E assim, tá muito difícil, a gente já tem aqui uma situação precária, né? Problema de energia, que ainda não colocou energia. E sem água já fica difícil. E eu queria ver se tem como o senhor entrar.
Pois é, pessoal. Mais uma moradora aí, o vereador Truvão. Por que que eu estou colocando áudios, meus vídeos, igual muita gente vê na rede social? Aí muitos falam assim, vereador, você tem que fazer ofício, faz bonitinho. E manda para a gente, manda para o prefeito. Ofício meu já tem vários, como todos já sabem. Pois não, vereador?
Então, vereador Ciedo Sacolão, eu estive presente na mesma reunião, e só te passar algumas coisas que foram colocadas, que eu acho que é interessante que a população saiba. Né? Fiz esse questionamento ao geólogo da Saneago, e o que ele me passou... Uma coisa que eu achei muito importante passar para a população é que não há vazão suficiente daquela água doce para abastecer o distrito de JK. E aí uma das soluções, é justamente uma que eu coloquei como projeto de lei, foi aprovada aqui na casa, é justamente a utilização do dessalinizador na tentativa de ter água potável própria para consumo. Não vai ser a água ideal, mas pelo que eu entendi, a Saneago assumindo ou não assumindo, essa vai ser a água que vai ser disponibilizada no JK, pelo menos a curto prazo. Não sei se a longo prazo se consegue criar algum projeto para tentar trazer algum outro recurso hídrico até a cidade, até o distrito JK, mas por enquanto o que eles têm a capacidade de disponibilizar é a dessalinização dessa água que vem dos poços artesanais ali daquela região.
Obrigado, vereador Dr. João.
Sim, depois você me dá uma parte também, tá?
Sim. Pode falar então, vereador, já que eu resumo também. Pode falar, fica à vontade.
Eu queria, como líder da bancada da Independência, deixar aqui público o meu repúdio ao ato do senhor prefeito durante essa reunião. Eu não estava presente, mas chegou essa notícia e conversei com alguns vereadores, tanto da base quanto da oposição, que estavam presentes e me disseram que houve uma falta de respeito com um parlamentar legitimamente eleito, democraticamente, representante do povo, nessa reunião por parte do prefeito. Então, eu preciso aqui registrar esse repúdio e dizer que a bancada da Independência, quando ela se dispõe a ir até reuniões, a ir até o gabinete de A ou B, nós estamos em busca de solução dos problemas. A gente quer apenas a resposta para as perguntas que a população tem nos feito. E eu fico estarrecida de saber que o chefe do executivo dessa cidade age como moleque ao dar aquele tipo de resposta, ao ser grosseiro na frente de tantas pessoas, pessoas parlamentares, autoridades, pessoas que trabalham na Saneago, e isso é motivo realmente de reprovação e de desprezo. Então, parabenizando mais uma vez o vereador Cie por estar à frente dessa luta da causa da água do JK, todos os vereadores que estão juntos, eu acho que ninguém se orgulha do que aconteceu ali, mas poucos falaram a respeito. E eu preciso deixar claro aqui para a população que nós não toleramos nenhum tipo de ato covarde como esse que aconteceu naquela reunião. Eu também queria dizer, e aí eu não sei se o Cê vai falar a respeito da reunião que nós tivemos com o Ministério Público, Cê. Eu e o vereador Cê, nós também tivemos no Ministério Público, na Promotoria do Meio Ambiente, para falar também sobre a questão da água do JK. Então, nós precisamos entender que são vários órgãos, existem múltiplas possibilidades de resolver esse problema, e esses órgãos eles devem se sentar à mesa e negociar em busca da melhor solução possível para resolver esse problema. Uma coisa que me chamou a atenção, senhor presidente e nobres colegas, é que parece que não está havendo diálogo entre a Secretaria do Meio Ambiente, a Prefeitura Municipal e até mesmo essa Casa de Leis. A gente tinha feito uma reunião ainda na véspera, acho que um dia anterior, não me lembro, com a Saneago, a gente estava caminhando para a solução do problema em busca dessa questão do dessalinizador.
Foi no mesmo dia que o presidente convocou todos os vereadores para ir até lá na reunião no gabinete do prefeito, foi no mesmo dia.
Pois é, no mesmo dia, então, aqui de manhã, nós estávamos falando com o pessoal da Saneago, foi falado que a resolução do problema poderia ser através do dessalinizador, como disse o primeiro secretário, e a gente chega no Ministério Público, tem a informação oficial que já existe procedimento em andamento em relação a essa questão da água do JK, e ele já havia oficiado a Secretaria do Meio Ambiente, e não era essa a resposta da Secretaria do Meio Ambiente. Então, alguma coisa está acontecendo. Está havendo falta de diálogo dentro da própria administração pública, onde um dá uma resposta, o outro dá outra resposta. O Ministério Público está à disposição para ajudar. O Ministério Público quer uma resposta dos órgãos constituídos e, infelizmente, não estão conversando entre si. Então, o promotor ficou sabendo dessa possibilidade de utilizar o dessalinizador graças à reunião que eu e o vereador Cedo Sacolão fizemos com ele, que foi muito produtiva, e ele pôde conseguir entender um pouco mais a esse respeito. Então, peço aí a todos nós, vereadores, que a gente realmente tenha esse diálogo, aos colegas da base que levem essa informação para que, entre a própria Secretaria do Meio Ambiente, o gabinete do prefeito, para que, primeiro, ele pare de ficar tratando mal as pessoas, e, segundo, para que ele efetivamente converse com seus secretários e, então, eles consigam chegar a um denominador comum para resolver esse problema da água do distrito do JK. Obrigada, Cê.
Só queria aqui, na palavra do vereador Dr. João, que tem esse dessinalizador lá, né, de água, né? Isso desde muito tempo, o que eu fiquei sabendo, tem mais de 15 anos que esse aparelho está lá e ele está parado, né? O que não dá para entender, vereador Dr. João, que tem mais de 50 dias que o pessoal está sem água. Por que, que já não colocou esse maquinário para trabalhar? Podia ter colocado desde o primeiro dia, então, que o fazendeiro foi lá e cortou a primeira água. Isso no ano passado, deu aquele maior bafafá, entendeu? Resolveria o problema de tudo aí e não acabava com isso. Agora, mais de 50 dias, já tem o pessoal do Nova Santa Rosa, 5 dias sem água também.
Posso?
Pode.
O senhor não pôde ficar na reunião toda, pelo motivo que a delegada já aqui explicou muito bem. Mas uma coisa que o pessoal da Saneago, tá? Isso não é o executivo, falou é que existe uma queixa, e aí a gente tinha que saber dos próximos moradores lá do JK, em relação à água do dessalinizador, que não é uma água igual à que vem da mina. Né? Não tem a mesma qualidade em questão de ser palatável em relação à água da mina. Agora, é uma água teoricamente, é própria para consumo, né? Num nível bem abaixo de, em questão de presença de sais, de minerais dentro da água, que já é própria para consumo a partir do momento que passa pelo dessalinizador, que depende da aquisição de um produto que é utilizado, que é uma salina que é colocada no dessalinizador para puxar o que tem de sais na água que são impróprios. E esse processo, infelizmente, depende da prefeitura comprar o sal. E aí tem que ver a que passo que está isso e tem que ficar cobrando mesmo.
Um tempo atrás, eu e o vereador Hermes estivemos lá, né? Até o Betinho também falou também a questão da caixa d'água que está vazando desde a época que eu e o Hermes foi lá, nós mostramos o vazamento lá e até hoje nunca resolveu. O Betinho, né, vereadora Fernanda, falou a questão da caixa d'água, o perigo que ela está correndo lá. Do jeito que está lá, ele falou, tem o concreto, só que por baixo. Ele olhou, se cair essa caixa d'água é uma tragédia que vou falar para você, viu? Então, o que acontece? O que não cabe na minha ideia, e talvez a ideia de muitos, é porque que não resolveu isso já há muitos anos atrás, esse material está lá, esse maquinário está lá. Por que já não resolveu e vai deixar o povo sofreu, está sofrendo, entendeu? Então, por que já não resolveu lá atrás? No primeiro dia que o fazendeiro lá foi lá e cortou a água, o que não cabe é isso. Questão também, assim, eu quero aqui até parabenizar você, Marquinhos, né, pela sua atitude no dia lá do gabinete do prefeito Gustavo Marques. A gente não pode deixar de falar também que você esteve lá e falou para o prefeito: prefeito, se você não atender os vereadores da oposição, eu vou retirar com os outros vereadores, correto? Então, quero agradecer ao senhor. Segundo o presidente, convenceu o prefeito a sentar lá na mesa. Que para nós, igual a vereadora delegada Fernanda falou, a gente está resolvendo, não é problema para nós, não. Ali é problema da população e entrar em conjunto e conversa. Só que aí foi o que foi dito, né? Eu considero aqui a visita de cortesia para esses vereadores que ficam fazendo vídeo de mentira aí na rua, não. Então, para ele, aí eu me senti ofendido, me perdoa os outros vereadores, mas eu senti ofendido depois que eu fiz duas, três perguntas para ele, ele virou a cara para outro lado. Então, me retirei da reunião, muita gente perguntou: ah, vereador, você não podia ter se levantado, não? Eu falei: mãe, se eu fiz duas perguntas, ia ficar fazendo o que lá? Então, não respondeu a mim, eu tive que levantar. Mas eu vou continuar o meu trabalho, vou mostrar os meus vídeos nas redes sociais, não faço ofício mais para o prefeito, porque ele não vai atender mesmo. Obrigado, senhor presidente.
Ontem eu falei com o Betim, da Saneago, vai passar o relatório hoje do técnico que veio de Goiânia para contar qual que é a situação daquele aparelho lá, qual que é a forma que tem que conduzir. Mas eu estou satisfeito, porque amanhã pode não dar em nada tudo que nós fizemos. Mas pelo menos está todo mundo mostrando a boa vontade de resolver um problema histórico. Vamos esquecer o que passou para trás e vamos tentar ver o que nós podemos fazer de agora para frente. Com a palavra, vereador Joel Strovão, sendo o último inscrito para falar nessa sessão de hoje.
Presidente, nobres vereadores e vereadoras e público aqui presente. Eu quero só esclarecer aqui, vereador C, a respeito da água de Santa Rosa, eu obtive a resposta ontem. Um amigo meu que tem chácara lá, a mãe dele mora lá, ele me ligou, eu estava em Goiânia, mandou mensagem. Ele estava em Goiânia, estava comigo ontem, e falou sobre a água lá. Aí eu descobri que foi cortada a energia lá, não foi por causa de falta de pagamento, foi um gato que descobriu lá no relógio, o mesmo que tem a demanda da bomba. A da moça falou que a bomba queimou, não foi a bomba, foi corte de energia devido à comunidade energética, descobriu um gato lá. Então está aqui a resposta que eu tive aqui, até printei aqui, para o senhor ver aqui, falei com o prefeito da noite. Ele falou que ia resolver hoje a questão, tá? Espero sim. Agora, a respeito também da reunião de ontem, quero aqui parabenizar todos os vereadores aí, vereadoras que esteve presente. Essa casa não pode ser oposição, ela mesma. Respeito a opinião dos vereadores que são oposição ao executivo. Fui oposição no mandato passado, pelos 4 anos, eu e a vereadora Roberta, era um dos dois que era oposição, que era nós dois. Que os outros só falavam, no outro dia eu estava tomando café com o prefeito lá cedinho. Nós fomos oposição e realmente nós combatemos como verdadeiros opositores ao prefeito. Mas o Enéas, o Gustavo, foi mais leve, mas, né? Então, quero falar para vocês o seguinte: nós, vereadores, temos que trabalhar junto. Aí, parabéns, vereador, hoje, presidente Marquinhos, que ele está fazendo essa transição, essa união. A atitude do senhor lá no gabinete foi muito boa, eu gostei da atitude do senhor, não falei nada porque sou um vereador que gosto mais de observar, né? Então o senhor está conduzindo essa casa aqui com muita competência aí, parabéns ao senhor aí. Ontem o senhor dispôs aí de a Câmara só tem um carro, sei que o senhor já disponibilizou dois carros novos que vão chegar, mas aí o senhor conseguiu o carro aí para a gente ir, para ir todo mundo, né? Parabéns, senhor. Eu fui no carro da Câmara e voltei com o senhor.
Uma parte, vereador?
Pode falar, meu amigo.
Eu pedi uma parte, vereador, se ele esqueceu.
Não, pode falar.
Era só para falar da água. É, o Distrito Bezerra, igual eu comentei e falei aquele dia, nós temos lá 100 mil litros d'água por hora. E hoje, presidente e demais vereadores, a parte alta do Distrito Bezerra já não tem mais água. Já... Então, se a Ceneágua não assumir esses distritos, sabe? Eu defendo que tem muitas famílias carentes, né? Que dê um limite, né? 10 mil litros, 15 mil litros d'água por mês para essas famílias, e que assume de vez esses distritos, porque vai ficar todo ano, chega a, né, a época seca. Hoje, né, está tendo chuva, o Distrito do Bezerra com 100 mil litros d'água e na parte alta não está tendo água. Então, 100 mil por hora. Né? Então, é um desperdício. A gente sabe que tem desperdício e sabe que tem pessoas que precisam da água e não tem. Também sabemos disso. Então, é importante essa união, a força do Legislativo, todo junto. Aí, o prefeito tem que achar uma solução, a Ceneágua, enfim. Eu acho que é importante essa união da Câmara aqui para a gente resolver essa demanda de água no distrito, porque eu mesmo, igual o Betinho falou, não adianta ficar furando o poço. No Bezerra nós temos essa facilidade até de achar água em poço, água doce, mas não resolve. Né? Com 100 mil litros d'água, nós podemos pôr 200 mil litros d'água, com um ano já vai faltar água novamente. Então é isso, Turvão, e é importante essa união de todos para a gente resolver, principalmente para o JK, que aquele povo está sofrendo muito ali no distrito de JK.
Uma parte, vereador.
Parabéns, só um pouquinho, parabéns, vereador, pela sua luta. Conheço a sua luta bem antes de entrar na política, parabéns. Ai daquele povo do Bezerra, se não for o senhor. Sei da sua luta lá, inclusive tem muitos parentes morando lá, todos falam bem do senhor. Pois não, pode falar.
Vou fazer uma parte para não precisar pedir a fala, mas tem a ver com essa questão da água também. Eu estava tão indignada com a questão do repúdio que acabei deixando de falar uma coisa que eu acho importante. Algumas das demandas que a gente recebe, que foi mapeado pelo meu gabinete, é que algumas pessoas não são favoráveis a que a Saneágua assuma a distribuição e o tratamento da água nos distritos, porque os moradores passarão a ter que pagar alguma taxa, né, as suas respectivas contas. Então, a gente não adianta tentar resolver o problema criando outro, né, que nem aquele cobertor, né, que resolve uma parte do problema e descobre outro. Então, eu já queria sugerir aqui, e logicamente com o apoio de todos os colegas vereadores, para que a assistência social já se antecipe a esse problema, já faça o levantamento de todos esses moradores.
Já tem, vereadora.
E efetivamente verifique a possibilidade de criar benefícios para se custear essa água, ou sei lá, algum tipo de benefício, algum tipo de auxílio, para que a gente consiga pôr fim a esse problema. As pessoas estão com medo de que a Saneago venha assumir, que seria muito positivo, porque a água vai ser tratada, mas passar a pagar essas contas, e aí isso vai comprometer o já combalido planejamento familiar, a renda familiar daquelas pessoas que vivem em situação, às vezes, até de hipossuficiência. Então, vamos lembrar também desse ponto e avançando aí nessa discussão em busca da solução do problema. Obrigada, vereador Trovão.
Obrigado, nova vereadora, delegado Fernando. Já tem esse projeto a nível federal, a nível municipal e a nível estadual. Com certeza, se for instalada essa água lá, aqueles moradores de baixa renda serão isentos da taxa. Já tem esse projeto aí. Até falamos ontem com o doutor Pedro Salles, né, vereador?
É a taxa social.
A taxa social. Então, eu falo o seguinte, vereadora, a esmola quando é grande, o Santo desconfia. Então, tem que ter, sim, a intervenção da Saneágua, porque é um projeto audacioso, caro, aí faz um projeto, igual o doutor João falou aqui, a água potável não é suficiente. Aí faz um projeto de investimento alto, aí a água potável acabou. Então, eu conversei com o geólogo Betinho, que está sem água há mais de 30 anos, né, presidente? Ele falou que a água pode chegar à capacidade de 70%. né, em termos de água purificada. Então ele falou que é porque é uma água que dá para consumo sim, 70%. É só um pouco, aqui no Bela Vista, por exemplo, acho que a água lá não chega a 70%, o pessoal está usando. Então ele explicou bem explicado. E só há a possibilidade de resolver isso no possível renovação do contrato da Saniaga com o município. Né? Tem que fazer a aditivação do contrato. Se não fizer, com certeza não há possibilidade de resolver, né, presidente? Ficou bem claro lá. E depende muito do prefeito para renovar esse contrato. Infelizmente, até ele acabar os 2 anos, que o contrato vence agora final de 2024, né, presidente? Então, a Saniaga quer que antecipe, né, manifestar a renovação do contrato. Eu acredito, conversando com o presidente ontem, o Pedro Salles, que é chefe de 3 pastas, hoje é a segunda, a terceira pessoa do Estado hoje, né, conversando com ele, e ele falou bem claro que tem que ter vontade do Poder Executivo aqui, do prefeito, renovar o contrato. Se não renovar, com certeza não será fácil resolver esse problema dos 3 distritos, cobramos dos 3. E voltando ao assunto aqui que eu falei com uma amiga aqui, a questão da água lá, vamos esperar que seja resolvido hoje lá em Santa Rosa, né? É Nova Santa Rosa. É de desvincular aquela água daquele negócio lá, né? Porque ficar um trem mais independente, né, vereador? Não ficar dependendo de um. O cara vai, faz um gato, aí o São paga pelos pecadores. Porque não pega o cara que fez o gato e multa ele ou prende ele, né? É, Manoel. Manoel é um cara que sofre muito lá, porque ele é um cara que mora no JK há muitos anos, tem escolinha, eu tenho certeza que ele é um dos caras que mais sofre com a questão da água lá. Né, Manoel?
Então, pode falar. Por falta de consciência de um, os outros sofrem, né?
Exatamente. Né?
Então ele não está reconhecendo a dificuldade que os outros vão passar, né? Então é definitivo,
mas,
né?
É, mas as empresas grandes não têm coração, não, o senhor sabe, né? A empresa Equatorial assumiu, mas vai, não vai ser diferente da Enio, não. Ele não tem coração, não. Ele chega, corta lá no pé. Então, presidente, parabéns a todos envolvidos aí. Eu sei que é uma demanda difícil. E eu, inclusive, estive lá, presidente, levei um ofício assinado por todos vocês, me ajudaram lá. Como eu falei, a gente sozinho, a gente vai mais, com todos os vereadores, que é mais fácil de conseguir. Para arrumar a JO 485. Pô, vereador, você é doido, é lá de Vila Boa, não. É de Vila Boa que vem para encontro da barragem. Quando chega na região da barragem, é Formosa. Vou falar barragem de Paraná, mas a barragem de Paraná, de Flores, ela não é em Flores, ela é em Formosa, é o município Formosa. Todo mundo acha que é Flores, mas é Formosa. Então, eu fiz um ofício com a assinatura dos 9 vereadores que estavam presentes para arrumar aquela passagem. Todo ano entra prefeito, sai prefeito, entra governador, sai governador, aquela passagem lá que se alaga, o senhor sabe o que é, e o cara fica impossibilitado, às vezes até entrar na sua chácara. Então, eu levei lá o ofício lá para ver se resolve. Foi um pedido especial do meu amigo Carlão, que tem restaurante na barragem lá, tem tudo, mas a dificuldade é a humilhação. Todo ano de chuva, aquele povo lá fica ilhado. Então, presidente, só essas minhas palavras, obrigado a todos. Encerra aqui.
Com a palavra, vereador Índio de Assis.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a população de Formosa, toda a mídia social, né, que está nos assistindo agora. Senhor presidente, eu queria só mesmo parabenizar a Vossa Excelência, que através da sua conduta de agendamentos, de reuniões, né, graças a Deus, nessa reunião aí com a diretoria da Saniaga, né, muitos dos vereadores, né, pôde buscar informações do que está acontecendo, né, até mesmo dessa questão aí que foi se colocado pelos diretores, a questão do dessalinizador. Oi. Oi, som. Aonde foi se colocado, né, toda essa problemática que está tendo, né, vai daqui, vai da acolá, se foi do passado, se é do futuro, né, mas graças a Deus está vindo resposta, né, pelo menos a Câmara está se empenhando, correndo atrás, né. Estamos vendo os colegas indo ao Ministério Público que tem que ir mesmo, tem que denunciar, tem que ir atrás, tem que buscar soluções. Mas a sua atitude de estar em busca e de estar tentando, né, presidente, isso é muito importante. Que nem hoje mesmo, né, com a visita do deputado federal hoje, ali na entrada do setor sul, né, do viaduto, o senhor, como comandante dessa casa, esteve lá presente, colocando a Câmara Municipal, né, de portas abertas ao deputado, né, que foi mais bem votado aqui na cidade de Formosa, aumentando a sua quantidade de votos. Que bom que ele não guarda mágoa, né, da cidade, porque quem ganha é o povo, né? E tá certo que às vezes você espera uma quantidade a mais, não vem, que nem eu queria ter 100 mil votos, tive 600 e pouco, mas fazer o quê, né? Não deu, né? É a vida, mas graças a Deus, deputado, o senhor teve bastante voto aqui, deputado, e não esqueça a cidade não, a cidade lhe abraçou, a cidade gosta de você, e Marquinhos teve ali também, o nosso presidente, deixando as portas abertas para o senhor, para poder vir aqui explanar também o seu trabalho, né? Haja vista que dos 17 deputados federais, o senhor que mais está presente, se não for mais, é o único que está presente em Formosa, trazendo recursos, né? Não só para correndo atrás ali da obra dos viadutos, mas também a questão da margem ali do Forte Santa Bárbara, que é um benefício que a cidade vai ganhar muito, né? Assim também como o canal ali do Josefa Gomes, né, que o senhor tem se empenhado, correndo atrás. Então, Marquinhos, parabenizar por tudo que você está fazendo nesse início de gestão. E, principalmente, né, nós estamos aí no semanas de reuniões. Hoje tem mais duas, três reuniões, onde a Câmara, né, com a sua mesa diretora, está visitando não só os empresários, comércios, instituições. Mas é isso que nós temos que fazer. Fazer presente aonde o povo está, colocando a nossa casa em favor do povo, porque nós estamos aqui passageiros e o povo sempre vai estar permanecendo, mas que possamos sim sempre estar correndo atrás de buscar melhorias para a nossa cidade, porque é o nosso povo que mais precisa. Intrigas, opiniões, cada um vai ter as suas, infelizmente, né? Às vezes o que é bom para mim não é bom para o próximo, o que é para o próximo às vezes não é bom para mim, mas temos um bem comum, que é a nossa população. E é isso que nós temos que entender, né? Então, tem coisas que acontecem que, infelizmente, não tem como se voltar atrás. Mas temos que repensar também nossas atitudes. Às vezes, nós temos que ter um pouco mais de educação na nossa fala, na nossa espera de resposta. Porque, às vezes, a gente pergunta e quer a resposta de imediato. E, às vezes, a gente tem que esperar um pouquinho para poder vir essas respostas, né? Então, possamos ser sábios, Deus possa dar, conduzindo aí a cada um de nós, né? Nós estamos aqui porque Deus nos permite, nos dá bênçãos, nos dá saúde e está conduzindo o nosso dia a dia. Mas, a princípio, era isso, Marquinhos, parabenizar aí por essa condução que o senhor está tendo na nossa casa e fazendo essa interligação entre base, oposição, centrão, a todos, porque aqui nós somos pensamentos diferentes, mas com um bem comum em particular, que é o bem-estar dessa cidade, dessa população. Muito obrigado.
Obrigado, vice-presidente Índio de Assis, pelas suas palavras. Vamos continuar na busca de unir essa casa em prol da nossa sociedade formosense. Sabemos das nossas divergências políticas, partidárias, ideológicas, mas podemos unir, sentarmos na mesma mesa e discutir o melhor para a nossa cidade. Esse é o nosso objetivo. E eu quero trazer um assunto aqui. Eu queria falar primeiro no início da sessão, mas já começou a sessão atrasada. Queria que todos estivessem aqui, a maioria tiver que se ausentar. Com essa judicialização da eleição da mesa diretora, e ontem eu fui cumprido o mandado de citação da Justiça Federal, ontem às 14h10, o oficial de justiça da Justiça Federal, Rafael Menezes Said, notificou o presidente da Câmara da decisão do STJ. Decisão essa que foi derrubada pela a juíza de direito aqui de Formosa no mandado de segurança. Eu tenho uma boa relação de amizade, de respeito do vereador Luziano. Eu não tenho problema nenhum, zero, com o Luziano. Nós entramos nessa aí e, de repente, isso virou um imbróglio jurídico. Mas eu não preciso de ter preocupação, porque eu tenho a minha consciência tranquila do que eu pude fazer e o que nós fizemos para estar aqui nessa mesa diretora. Nós fizemos uma articulação e todos que tiveram participando, os 19, quer dizer, os 20 que participaram do processo eleitoral, cada um tinha sua visão de pensamento. E foi respeitado a decisão judicial e eu estou na presidência. Ontem, os advogados do Luziano entrou com recurso da apelação, e isso nós vamos fazer a defesa e continuamos na presidência. O que eu quero dizer, para um advogado, é um dono de uma rádio aí, que ele disse o seguinte: o bandido sabe quando a polícia vai chegar, ele corre para não ser preso. Eu quero dizer para esse advogado, ou ele não tem conhecimento jurídico, ele comprou a OAB, o curso dele, não sei, mas somente ontem que eu fui notificado da decisão do STJ. Continuo na presidência, não saí nenhum dia, não sou bandido, não devo processo à justiça. Graças a Deus eu tenho uma vida tranquila, eu tenho todas as minhas certidões. Agora, eu não posso dizer por esse advogado, porque o advogado que é expulso de um inventário que a família não aceitou porque teve rolo, um advogado desse, para mim, ele não pode falar de ninguém. Então, eu preciso de esclarecer isso, porque eu não fugi de ninguém, eu cumpro todas as decisões judiciais. Então, eu somente ontem eu fui citado do mandato de citação. Então, ele tem que aprender a falar das pessoas, porque ele tem uma rádio e ele tem compromisso com a verdade. Você não pode dizer que uma pessoa é bandido se ela não responde nenhum processo criminal. Então, eu não respondo por crime nenhum. Graças a Deus eu tenho uma vida, eu tenho uma vida que eu prezo por ela, e eu não estou na política para me fazer patrimônio. Eu estou na política para defender os interesses dos meus eleitores, da minha cidade, os interesses de quem quer ver uma Formosa melhor. Esse é meu objetivo. Então, está dado o recado, está respondido. Eu precisava de responder no plenário, porque nesse dia tinha vereadores presentes lá na rádio. E aí eu preciso fazer esse esclarecimento. E estou aqui à disposição dos 19 pares dessa casa, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, eu quero com toda transparência todos os atos, vamos fazer o diálogo que for preciso. Nós somos aqui 5 vereadores da mesa diretora, e a maioria das vezes nós divergimos de um pensamento, de um pensar de um jeito ou de outro, e nós precisamos de arrumar o equilíbrio e entender o que é melhor para essa casa. O nosso foco, o nosso objetivo é trabalhar para mostrar realmente o trabalho do vereador no seu exercício, no seu mandato. E nós queremos fazer isso, vamos continuar construindo. Eu acho que não tem dificuldade nenhuma em sentar com todas as bancadas, com os líderes e conversar. E vamos continuar nesse desenvolvimento e dialogar melhor para nós realmente chegar no nosso objetivo. Tem muita fake news aí nas redes sociais, mas a gente sabe de onde é que parte, de onde é que vem o ataque. Eu não importo com isso, eu já tenho o couro grosso, eu já estou na política, não é de agora, já tem quase 30 anos, eu sei como é que faz isso, isso não é de agora, isso já vem de muito tempo, e aí eu não importo com isso. Podem falar, porque as pessoas que me conhecem sabem da minha lisura, sabem da minha transparência, e sabem que eu estou para fazer o melhor na presidência dessa casa. Não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para a próxima sessão ordinária, do dia 15 de fevereiro de 2023. Bom dia a todos, fiquem com Deus.